Senadora Vanessa Graziottin.
Senhor presidente.
Senhor
presidente, querido amigo, Vossa Excelência me chamou, estou aqui atendendo ao seu pedido. Senhor presidente, hoje nós vamos votar um acordo construído nessa casa sob o gênio político de grandes relatores. Não foi fácil, senhor presidente, chegar ao texto que chegamos. Eu não poderia deixar de vir à tribuna para enaltecer o trabalho do senador Luiz Henrique, do senador Jorge Viana, do senador Hollenberg e diversos outros companheiros que foram incansáveis na solução pacífica das controvérsias de interesses, todos eles justificados e todos eles bem defendidos. Senhor presidente, ocorre, porém, que na discussão do Código Florestal, eu ressaltei que haviam 7 pontos que me angustiavam. 7 pontos que nós precisávamos discutir um pouco mais, elaborar melhor o pensamento, ouvir a comunidade científica, levar esse debate talvez até a exaustão, mas, infelizmente, sob as pressões que esse Congresso vive e sob uma pauta, eu diria, avassaladora de certa maneira, não conseguimos, senhor presidente, chegar a um texto satisfatório. O que mais me preocupa nesse projeto, eu que sou um morador de uma área urbana, eu que tenho visto na minha cidade do Rio de Janeiro e no meu estado de modo geral, no princípio desse ano na região metropolitana, enxurradas onde pessoas perdem suas casas, seus bens. E isso é muito ligado ao desmatamento em topo de morro. Senhor presidente, eu não estou tranquilo quando nós mudamos a maneira de preservação de topo de morro, tirando aquilo que foi construído na Câmara de 50 metros e passando para 100 metros. Segundo o INPE, na região de São José dos Campos, não haverá mais topo de morro a ser preservado, porque as elevações, pelo período de erosão, o longo tempo dos nossos processos geológicos, os morros são baixos e áreas hoje que estão preservadas serão desmatadas. Eu fico preocupadíssimo com o meu Rio de Janeiro. O INPE não tem uma avaliação precisa de quantos hectares serão desmatados no Rio de Janeiro com essa mudança que está sendo implementada pelo texto que vamos votar hoje. E eu quero ressaltar que o texto tem avanços. Eu acompanhei a discussão. Acho que há ali, eu diria, na construção do senador Jorge Viana, ganhos importantes para o meio ambiente, sobretudo as áreas de manguezais, a reconstrução das APPs e das reservas legais. Acho que ali também nós soubemos com equilíbrio contemplar a questão de Roraima, quer dizer, um estado que tem 65% de reserva indígena e de reservas florestais, precisa ter um outro encaminhamento, uma outra medida, uma outra ponderação, mas essa questão do topo de morro me preocupa muito, sobretudo com as mudanças climáticas e com as precipitações violentas que estamos tendo. Águas que caem em elevações que não possuem árvore e que têm uma inclinação acentuada, essas águas vão descer com muita violência, muita força, vão encher cursos d'água, esses cursos d'água vão atravessar cidades, as cidades serão inundadas e poderão haver catástrofes que nós não saberemos dimensionar agora. A mesma coisa a inclinação dos taludes. Nós tínhamos uma conquista na Câmara de que os montes, nossas elevações, cujas inclinações estivessem entre 25% e 45%, nós poderíamos apenas fazer o manejo. Isso significa que teríamos atividades econômicas, como, por exemplo, o açaí, que é plantado dessa forma e que é uma riqueza, uma floresta em pé, o manejo seria a situação mais favorável para esse determinado, para essa determinada circunstância. Mas agora, no texto desse projeto que construímos no Senado, nós estamos permitindo todas as atividades. E se estamos permitindo a atividade pastoril, então nós vamos ter que desmatar, porque não poderemos conviver com a floresta e o gado. Essas coisas me preocupam. De tal maneira que apresentei 7 emendas e estou aguardando ansioso para que o relator possa contemplar, não as 7, senhor presidente, não sei se isso seria possível, mas pelo menos essas preocupações que expus aqui, as preocupações com o topo de morro e com a permissividade de se fazer todas as atividades nas encostas entre 25 e 45 graus. Poderia citar a questão do tema da anistia, de se há ou não anistia, que também é uma preocupação e fiz uma emenda. Poderia citar também o caso da contagem das margens de rio, se deveríamos realmente voltar para o leito regular e não para as áreas inundadas. Poderia discutir vários outros temas aqui, mas me atenho a 2 que me parecem fundamentais pela questão, inclusive, de segurança, sobretudo da nossa população, já que há muitas pessoas pobres no Brasil que ocupam as encostas e áreas ribeirinhas nas grandes cidades. Nós precisamos atentar para isso. É a questão do topo de morro, que nós estamos aumentando de 50 para 100 metros. É uma área que devíamos preservar. É uma área que pode causar transtornos imensos, sobretudo agora que estamos tendo tempestades e precipitações enormes. No Rio de Janeiro, infelizmente, os relatos são dramáticos. Nós temos tido enchentes, inclusive na Baixada Fluminense, mas as piores em 11 de janeiro desse ano, na região, serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, talvez a maior catástrofe da nossa história naquela região. Nós não podemos, eu diria, minimizar o risco que corremos se passarmos a contar topo de morro ao invés de 50 em 100 metros. É uma preocupação muito grande que tenho. E outra coisa, permitirmos as atividades, todas elas, em áreas inclinadas entre 25 e 45 graus, o que poderá trazer novos desmatamentos. Agora, senhor presidente, eu quero também ressaltar de que, atendidas essas emendas, nós teremos um texto que poderá ser votado. Acredito que fizemos um trabalho extraordinário de dezenas de audiências públicas, ouvimos a todos. Não é possível nós encontrarmos a solução nesse momento para todas as nossas disputas, mas a lei é boa quando ela passa. E eu acredito que, se encontrarmos nesse momento um acordo, sobretudo para esses 2 pontos que citei aqui, nós teríamos um texto melhorado que iria para a Câmara dos Deputados e lá poderia ser aperfeiçoado. E, claro, a presidenta Dilma, com mais tempo, tendo acesso a melhores informações que nós tivemos aqui no calor do debate, poderá também, e isso cumpre a ela, exercer o seu poder de veto e, de repente, se houve algum excesso, corrigi-lo. Essas eram as minhas ponderações, senhor presidente, nesse momento solene em que vamos votar uma das matérias mais importantes para o nosso país. Nós que somos a fazenda do mundo, nós que temos um compromisso de alimentar milhões de habitantes nesse país, e logo somos hoje 7 bilhões, mas seremos 9 bilhões. Eu que vivi na África durante quase 10 anos da minha vida e sei a fome que aquele continente sofre, não estou aqui, senhor presidente, lutando contra o Brasil fazenda, contra o Brasil que produz, contra o Brasil que gera 250 milhões de toneladas de grãos. Pelo contrário, estou até propondo aqui emendas para que a nossa produção aumente, mas sem risco, sobretudo aqueles que moram em regiões à beira de rios e nas encostas. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra para discutir, a senadora Cátia Abreu.
Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu gostaria de iniciar este debate sobre o Código Florestal falando de boas notícias. Boas notícias para o Brasil, boa notícia para a maioria dos brasileiros e, infelizmente, tristeza para poucos que não querem mudar o Código Florestal e que vem trazendo e fazendo calúnias por todo o Brasil a respeito deste Código Florestal. E, às vezes, usando órgãos e números do governo. Mas agora eu não vi nenhum deles sequer, parabenizar o Brasil pela diminuição do desmatamento. A maior diminuição de desmatamento dos últimos 23 anos, senhor presidente. Eu não vi nenhuma das ONGs nos jornais, nos blogs, nas notícias, comemorando esse grande feito do Brasil. Pois não tem problema. Nós temos muitos senadores, a grande maioria dos senadores, para comemorarem este grande dia e essa grande notícia. Quero aqui parabenizar o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Isabela, que fez o que pôde nessas negociações. E eu até fico preocupada em parabenizar a ministra Isabela, em que pese este texto que está sendo votado aqui hoje, não é o melhor dos mundos para os produtores rurais, mas foi o possível, foi aquilo que foi possível ser feito num Estado democrático, senhor presidente. Não existem contentes 100% de um lado e nem contentes 100% de outro. Mas, desde 1965, que o Código Florestal não era votado no Brasil. E por ser a primeira vez que nós acabamos com o monopólio, que nós acabamos com a ditadura ambiental neste país, onde meia dúzia de ONGs controlavam o Ministério do Meio Ambiente, controlavam o IBAMA, controlavam o CONAMA e ainda controlam, e não deixavam o Congresso Nacional participar do debate. E a raiva de todos eles, senhor presidente, é que esse mundo acabou. A questão ambiental é de todos nós, o Brasil inteiro, de norte a sul, quer discutir meio ambiente. Até os jovens que às vezes estão se preocupando com as suas universidades, com o seu primeiro emprego, deram um show de demonstração aqui, representado na capa da revista Veja, numa grande matéria, extraordinária matéria, criticando alguns artistas que, por desconhecimento e por boa fé, foram usados por essas ONGs que são irresponsáveis, porque não tem o menor temor, não tem o menor constrangimento em mentir para o Brasil. Agora, os atores se viram constrangidos pela capa da revista Veja, aonde está demonstrado a ficção que os jovens do Brasil, os universitários do Brasil, os de ensino médio do Brasil, de ensino fundamental, estão mais estudiosos do que muitos adultos de muita idade e estão desmistificando conceitos que não são verdadeiros. Portanto, eu quero aqui parabenizar o Brasil por todo o Brasil estar participando deste debate. Nós estamos hoje com a menor taxa de desmatamento de 23 anos para cá, senhor presidente, quando nós desmatávamos 29 mil quilômetros quadrados. E agora, segundo o INPE, nós estamos com 6.238 quilômetros quadrados, senhor presidente. Nós estamos com 93% da nossa meta cumprida, do compromisso que foi feito em Copenhague, na COP15, que o Brasil reduziria em 80% o seu desmatamento até 2020. Portanto, os dados do INPE, que foram usados por muitas ONGs de forma negativa e contrária, dizendo que o Brasil estava aumentando o desmatamento, e hoje a verdade veio à tona. Nós estamos a quase 100% do cumprimento da meta, 10 anos antes da meta ser cumprida, que será em 2020. Houve uma queda, segundo o INPE, de 11% no desmatamento do Brasil. E eu tenho certeza absoluta que com a votação do Código Florestal, com a segurança jurídica, com o equipamento que hoje nós temos no Brasil e ainda mais investimentos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que está investindo R$1 bilhão em novos equipamentos de rastreabilidade, nós encontraremos aqueles que estão praticando desmatamento ilegal, o desmatamento nocivo, porque o satélite é preciso, assim como ele está mostrando os números do desmatamento, nós temos certeza que vai também identificar a propriedade e o produtor rural que está praticando o crime ambiental. Mas ainda gostaria também de dar mais uma boa notícia. Que esse agronegócio, que dizem por aí algumas ONGs, inimigas do Brasil e amigas de produtores rurais de outros países, nós te amanhecemos com a grande notícia de que nesse terceiro trimestre o PIB brasileiro cresceu. Mas cresceu por conta do grande crescimento da agropecuária e do agronegócio brasileiro. O acumulado até setembro foi de 3,2%. Mas nós tivemos, em comparação 2010 com 2011, o mesmo trimestre, a agropecuária cresceu 6,9%. E o total brasileiro, 2,1%. E este agronegócio, tão agredido, tão violentado por alguns, foi o grande batalhador e o grande salvador do PIB nacional. Senhor presidente, isso graças à nossa safra de grãos. O ano passado nós produzimos 140 milhões de toneladas. Mas para a alegria dos brasileiros, para a alegria do PIB nacional, nós produzimos 163 milhões de toneladas, um crescimento de quase 10% na produção de grãos do país. Mais uma vez, se não fosse o agronegócio, que é dos brasileiros, que é um patrimônio do Brasil construído nos últimos 40 anos, se não fosse o agronegócio brasileiro, o PIB teria dado negativo, mas graças a Deus tudo isso foi possível. Mas nem só boas notícias nós estamos aqui para dar hoje, senhor presidente. Infelizmente, nós temos também apontados hoje pelos indicadores um aumento na inflação responsabilizado pelo arroz, pelo feijão e pela carne no país. Cresceu a inflação, senhor presidente, de outubro a novembro, de 0,5% para 0,85%, senhor presidente. E isso, eu quero chamar a atenção de que se nós atendermos a demanda de meia dúzia de ambientalistas xiitas e radicais, nós reduziremos o plantio de alimentos no país. Porque eles pretendem que nós possamos plantar de árvores 80 milhões de hectares do país. Isso significa toda a área de grãos, toda a área de fibra, toda a área de café, toda a área de cana, toda a área de floresta plantada no Brasil. Os eucaliptos, as tecas, as araucárias plantadas por todo o país. Senhor presidente, nós não temos condições éticas, condições morais, com mais de 19 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, ajudar a aumentar a inflação. Porque se nós fizermos o que querem alguns poucos ambientalistas e acabamos com a produção em 80 milhões de hectares, só vai sobrar, por exemplo, a área de carne, só a área de pecuária do Brasil, que são 150 milhões de hectares. Mas ainda assim, com a votação do Código Florestal Brasileiro, nós ainda vamos recompor dos 230 milhões de hectares destinados para a produção de arroz, feijão, carne, frutas, café, tudo, senhor presidente. Nós só utilizamos 230 milhões de hectares, 236 para ser mais precisa, mas após a votação do Código Florestal, senhor presidente, nós ainda vamos recompor 30 milhões de hectares, vai reduzir a área de plantio ainda com a votação do nosso código, de 236 para 206 milhões de hectares. E eu quero aqui lembrar ainda que, de acordo com o valor bruto da produção, se nós atendermos alguns poucos ambientalistas no Brasil, nós teremos um resultado negativo de menos 100 bilhões de dólares no valor bruto da produção brasileira. E nós não temos condições de arcar com essa situação. Por isso, senhor presidente, eu quero parabenizar a grande maioria deste Congresso, os 410 deputados e também os senadores da República, que apenas 5 senadores votaram contrários e 75 senadores votaram a favor, senhor presidente. Dizer que consenso, nós nos aproximamos sim do consenso. São 410 votos na Câmara, são 75 votos no Senado. senadores que são mais próximos da questão ambientalista, senadores que são mais próximos da agropecuária, senadores que são mais próximos do Brasil inteiro, resolveram votar a favor do código, independente de ser base do governo, independente de ser oposição, porque nós não podemos fazer oposição a uma única coisa, senhor presidente, ao Brasil. Porque se os brasileiros, se os produtores rurais causaram alguma devastação no mundo, foi no bolso dos produtores rurais da Europa, dos Estados Unidos, do Japão e da Austrália. Porque nós somos a maior, melhor e mais barata agricultura do planeta. Por isso, eu quero aqui agradecer a todos os colegas, em nome dos produtores rurais pela CNA, ao senador Valdemir Mocca, nosso presidente, um grande batalhador pelo Código, o senador Luiz Henrique de Santa Catarina, o senador Jorge Viana do Acre, que é um senador tradicionalmente ambientalista, o senador Luiz Henrique, que votou o Código Florestal de Santa Catarina e não é produtor rural, mas tem responsabilidade com o Brasil, senador Valdemir Mocca, que também não tem um palmo de chão, que não é fazendeiro, mas trabalhou como um louco pelo seu estado, pelo Brasil, para aprovar o Código Florestal Brasileiro. Ele não é o ideal? Não. A nossa bancada na Câmara está satisfeita. Muitos ainda querem mudanças. Mas nós pedimos a todos paciência, que este está sendo um marco importante de avanço. Que se nós podíamos avançar mais, poderíamos sim não avançar nas matas, não avançar no desmatamento. O resultado está aqui, mostrando para o Brasil que nós diminuímos o desmatamento nesses últimos 23 anos, como nunca. Mas, senhor presidente, foi o que foi possível ser feito. Portanto, senadora, eu quero pedir a todos, pelo PSD, o voto favorável ao Código Florestal Brasileiro, pelo Brasil, pelo PIB, pelas exportações e pelo emprego brasileiro. Muito obrigado.